Olá, muito obrigado, muito obrigado. Eu sou o preletor Luiz Antônio Gomes e estarei com você nesse podcast de hoje com o tema Errar é Preciso? O livro-texto que vamos utilizar é A Verdade da Vida, volume 14, e está disponível na livraria virtual. Acesse www.livrariasni.org.br. Bom, olha que tema muito interessante, né? Para discutirmos aqui um pouquinho hoje e falar sobre esse tema. Errar é preciso, né? Já antecipando aqui a resposta, né? Não é preciso errar. Porém, caso você cometa, né, algum erro, não se apegue a esse erro, né? Não se culpe por esse erro. E, na verdade, né, vamos utilizar esse, entre aspas, erro, né, para fazer dele um aprendizado para nós, né? Então tem uma pergunta que eu gosto muito dentro da Seichu No Ye, nas vezes em que eu me deparo diante de alguma situação como essa, por exemplo, que eu possa ter errado. E a pergunta que eu sempre me faço é: o que que eu tenho que aprender com isso? O que que esse erro quis me ensinar? Então vamos falar um pouquinho, né, sobre esse tema, né? Errar é preciso. E aí, existe aqui uma forma, né, da gente refletir sobre esse tema, que seria também se perguntar: será que sempre precisamos cometer erros para conseguirmos aprender? Não precisamos cometer sempre os erros. E o que é importante também, gente, pensar assim, olha, não repetir da mesma forma, porque o final a gente já conhece, já sabe que vai dar errado, né? Então, quando a gente fala de persistir, mas a gente tem que mudar aí algumas estratégias. Então, eu penso assim, que ainda que eu tenha errado, ou na forma de pensar, ou na forma de falar, ou na forma de agir, mas quando eu vou refletir sobre esse meu erro, eu tenho que tomar um certo cuidado para que eu não repita da mesma forma. E uma coisa que a gente também observa, né, enquanto preletor da Seichu No Ye, uma questão que muitas vezes as pessoas trazem para a gente: como lidar com o medo de errar? Então, nesse caso, a gente está falando de um medo específico, que é o de errar, né? Mas o mestre fala no livro A Verdade da Vida, volume 14, na minha edição, está na página 168, e tem um artigo, um texto, né, que o mestre abre esse artigo dizendo o seguinte: o medo é o fator mais prejudicial para a felicidade do homem. A primeira vez que eu li essa afirmação do mestre, eu pensei assim: nossa, no senso comum, talvez as pessoas pensam que o fator mais prejudicial para a felicidade do homem seria falta de dinheiro, seria falta de moradia, né? Seria talvez a falta de um companheiro, de uma companheira, né? De uma família, enfim. Então a gente fica imaginando que o fator mais prejudicial para a vida do ser humano, né, do homem, seria um desses que eu citei aqui. E o mestre fala, né, que é o medo o fator mais prejudicial para a felicidade do homem. E aí o mestre continua: devemos, portanto, utilizar todos os meios possíveis para cortar o medo pela raiz durante a infância. Bom, aqui tem duas coisas para a gente pensar. Primeiro que ele fala: devemos, portanto, utilizar todos os meios. E aqui ele está sendo claro, não são alguns meios, não são determinados meios, todos, literalmente todos os meios possíveis, né? E aí no final também do parágrafo ele fala, né? Cortar o medo pela raiz durante a infância. Ah, mas preletor Luiz, eu não sou mais criança, eu já sou adulto, inclusive já sou até casado, já tenho filhos. E agora, como é que faz? Teria que voltar lá na infância para extinguir esse medo? A gente fala que não, que você não precisa voltar à sua infância para você extinguir esse medo, né? A partir do momento que eu tomei ciência de que isso é prejudicial na minha vida, não importa quantos anos eu tenha, mas a partir do instante que eu tomei conhecimento disso, eu tenho que aplicar isso. O ensinamento da Seichi No Ye, ele é fantástico, gente. E o que comprova a eficácia do ensinamento da Seichi No Ye não está na teoria, está na prática. É claro que eu estou dizendo aqui que a teoria também é importante, mas ela não se sustenta sozinha. A teoria, ela não se sustenta sem a prática, né? Como que eu consigo o conhecimento intelectual? Lendo os livros, né, como esse que eu estou citando aqui para os senhores, A Verdade da Vida, volume 14, ouvindo palestras, ouvindo podcast como esse, por exemplo. Mas o que é interessante, assim, olha, você leu o que está escrito no livro? Li. Entendeu? Entendi. Então agora pratica o que está escrito ali. Porque se eu ler o que está escrito no livro, entender o que está escrito, mas não praticar, vai ser um conhecimento superficial. E a gente vai para esse conhecimento aprofundado quando a gente aplica esse conhecimento adquirido, seja através da palestra, de uma aula, de um curso que a Seichi No Ye oferece, seja através das redes sociais, participando de uma atividade. Então a gente tem sempre que fazer essa combinação de teoria e prática, prática e teoria e prática, prática e teoria, e assim a gente vai avançando, né? Bom, aí na sequência aqui, o mestre fala, para isso há dois métodos. O primeiro, como já foi mencionado, é fazer com que a criança acredite na existência de um Deus bondoso e poderoso. O outro é fazer a criança acreditar na inexistência do mal. Olha que interessante isso, né, gente? A gente vai lendo aqui nos livros, o mestre, ele é bastante claro nas suas colocações, né? Bem, nós vamos então agora fazer um breve intervalo. Fiquem conosco para que possamos então concluir esse estudo. Errar é preciso?
A coleção A Verdade da Vida é uma coletânea de livros muito importante, que traz ensinamentos esclarecedores para as questões do dia a dia. Por isso, semanalmente você é nosso convidado para estudarmos juntos esta obra com o preletor Heitor Miyazaki. Toda quarta-feira, uma nova aula às 20 horas, horário de Brasília, no canal do YouTube. Ou então, venha presencialmente assistir na sede central da Seichi No Ye do Brasil, nas quartas, a partir das 19 horas e 45 minutos. A participação é aberta a todos. Esperamos por você. Muito obrigado.
Muito obrigado, muito obrigado. Dando continuidade, então, a esse tema proposto para o podcast de hoje, errar é preciso? Olha que pergunta, né, gente? Muito bem. O que que acontece, gente, em relação ao medo? Que aqui, no caso, a gente está enfatizando o medo de errar, né? O medo, ele nos torna refém de alguma coisa. Aqui, nesse caso específico de hoje, ficamos refém, através do medo, refém do quê? Do medo de errar. E aí, olha só que interessante, gente. Eu queria compartilhar uma experiência com vocês aqui. Uma vez, uma jovem, né, ela veio tomar uma orientação pessoal comigo, porque ela estava bastante triste, porque ela já tinha feito 4 vezes o teste para tirar a carteira de motorista, a prova prática, né? Ela tinha ido super bem na parte teórica, nos estudos, né? Foi muito bem qualificada na parte dos testes teóricos. Quando chegou na parte prática, que é sentar no carro, botar a mão no volante e dirigir o carro. Quando ela ia fazer a prática, a prova prática, ela reprovava. E ela já tinha feito isso 4 vezes. E aí eu fiz um exercício com ela naquele momento, né? Então eu falei para ela, puxa vida, você, né, já prestou 4 vezes, não passou. E aí, claro que conforme ela foi repetindo várias vezes, ela acabou criando ali um medo, né, de chegar no momento da prova e ter que ser reprovada novamente. Só que aí eu fiz um exercício com ela. Eu falei, querida, vamos pensar no seguinte. O carro, ele não anda sozinho, óbvio, né? Ele necessita de alguém que conduza ele. Então vamos trazer essa situação problema para a sua vida prática. O que é que na sua vida prática você está tentando controlar, conduzir e não está conseguindo? Porque você tem que controlar o carro, você domina ele não te domina, né? E aí quando eu falei isso, ela me olhou assustada e disse assim, nossa, preletor, eu nunca tinha parado para fazer essa analogia, essa comparação. Eu falei, pois é, mas vamos lá. Nesse momento da sua vida agora, esquece o passado, esquece o futuro, agora, nesse momento, o que que você está tentando controlar e não está conseguindo? Aí ela disse assim, eu acho que eu sei, preletor, então me conta. Essa moça era noiva nessa época e ela não percebia o quanto que ela estava tentando controlar a vida do noivo dela, né? Ela fazia assim, ela acordava de manhã e aí a primeira coisa que ela fazia logo depois de escovar os dentes era ligar para o noivo. Oi, tudo bem? Você dormiu bem? Dormi. Ai, que bom, né? Beijo. Aí tomava banho, trocava de roupa, ia para o trabalho. Chegava no trabalho, primeira coisa que ela fazia, ligar para o noivo. Oi, você já chegou aí no seu trabalho? Já cheguei. Ah, eu também, eu já cheguei aqui. Tá bom, beijo. Na hora do almoço, ela almoçava. Oi, você já almoçou? E aí, ela ficava o dia inteiro ligando para ele, perguntando se ele tinha dormido bem, se ele tinha tomado café da manhã, se ele tinha almoçado, se ele tinha... E ela foi falando, e aí eu brinquei com ela, né? Eu falei, querida, o seu noivo, ele não precisa de alguém que controle a vida dele. Seu noivo precisa de alguém que o ame. Aí eu falei para ela assim, você já marcou a próxima, né, avaliação, próximo teste? Ela falou, ainda não. Eu falei, então não marca por enquanto. Você vai fazer durante 1 mês, todos os dias, 50 vezes a oração de perdão para o seu noivo. A oração do perdão, que é a oração da reconciliação, né? Está no livreto da meditação Shinsokan. Então, a oração do perdão diz assim, eu te perdoei, você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo e você me ama também. Então, falei para ela, você vai fazer essa oração que está aqui no livreto da meditação Shinsokan 50 vezes por dia para o seu noivo, para pedir perdão a ele por você, né? Embora com uma intenção muito linda, né? Mas estava sufocando a pessoa. E aí, dei a prática para ela, soltei, esqueci, né? Seguiu a vida. Passado uns 2 meses, mais ou menos, ela me ligou, dizendo, preletor, eu estou muito feliz. Eu falei, que bom, por quê? Ela assim, lembra aquela orientação pessoal que você me deu, que eu não estava conseguindo ser aprovada no teste, né, de volante? Eu falei, ah, me lembro sim. Ela falou, então, preletor, eu consegui duas coisas. Primeiro, eu consegui me reconciliar comigo mesma em relação ao meu noivo, porque eu não estava me dando conta que eu estava controlando excessivamente a vida dele. E também eu remarquei o exame e passei. Eu falei, ai, que legal, parabéns. Aí, né, elogiei bastante ela. Mas veja que interessante, né, gente? Nada do que acontece na nossa vida está dissociado das nossas atitudes mentais, da nossa postura mental diante das pessoas, coisas e fatos, né? Ao contrário, se você percebe aí um enrosco na sua vida, observe as suas atitudes, a sua postura mental, porque não tem como separar as coisas, né? E também queria falar um pouquinho sobre essa questão do medo, porque o medo, quando a gente não percebe que estamos, né, manifestando esse sentimento chamado medo, ele vira um temor, né? E na Sutra Sagrada para a Cura Espiritual, a Sutra Contínua Chuva de Néctar da Verdade, nós temos 4 sutras na Seicho No Ye. A primeira sutra é a Sutra Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada. A segunda é a Sutra Chuva de Néctar da Verdade. A terceira, a Palavras do Anjo. E a quarta e última é a Sutra para a Cura Espiritual, Sutra Sagrada Contínua Chuva de Néctar da Verdade, né? Então, quem ainda não tem, né, não possui a Sutra Sagrada, em www.livrariasni.org.br você pode adquirir a Sutra Sagrada. E na minha edição aqui, na página 144, que é aquela sutra grandona, né, não é aquela pequenininha, na página 144, o anjo que fala na sutra nos ensina, né? Da preocupação nasce o temor, e surgindo o temor, a disfunção do corpo persistirá como reflexo desse temor. Olha que interessante, né, gente? A palavrinha preocupação, que aparentemente é inofensiva, é uma palavra qualquer, mas quando a gente fica utilizando continuamente essa palavra preocupação, estou preocupado, estou preocupado, estou preocupado, a gente está jogando para o nosso inconsciente a origem do temor, né? Então veja que coisa que é isso, né? Que da simples preocupação nasce o temor. Então, quando a gente explica isso, né, enquanto preletores para as pessoas, a pessoa diz assim, justifica assim, né? Ah, mas preletor, era uma preocupação tão pequenininha, era uma bobagem. Pois é, o problema não é o tamanho da preocupação, é a proporção que ela ganha quando ela cai no nosso subconsciente, né? Então, esse é um cuidado bastante especial que a gente tem que ter, né? Então, não se preocupe. Agora, cuidado, tá, gente? Quando eu falo não se preocupe, não significa cruze os braços e deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não é isso, não. Quando a Seicho No Ye fala não se preocupe, é tome providências, tá? Então, no caso dessa, né, dessa moça que eu trouxe aqui para vocês nesse estudo de hoje, ela própria não se deu conta de que ela estava com medo de fazer a prova, porque ela não estava controlando o carro e nem estava controlando a vida do noivo. E aí eu fui bem honesto com ela, seu noivo não precisa que você comande a vida dele, ele precisa simplesmente que você o ame, né? Bom, e aí muitas pessoas temem o fracasso, justamente porque a gente teme é que o fracasso ganha proporção. Então não é o tamanho da sua preocupação, é a extensão que no caso aqui, né, do fracasso, o fracasso ganhou proporção porque a gente deixou que ele ganhasse essa proporção. O nosso solo do subconsciente, ele é um terreno muito fértil, gente. Você pode jogar uma sementinha na terra, aquela semente talvez nasça, talvez não nasça. No nosso subconsciente, lançada uma sementinha de lá, seja de temor, seja de fracasso, seja do medo, com certeza essa semente vai germinar. Então, o que a gente tem que fazer em relação a isso, né? Como que a gente supera a culpa de ter errado, de ter fracassado? Bom, no caso aqui, a gente supera a culpa porque a culpa ela não existe. A gente, na Seichonoye, a gente não trabalha com esse conceito da culpa, né? Na Seichonoye, a gente evita, inclusive, essa expressão, sou culpado, e substitui pela expressão sou responsável. Quem é o culpado por esse fracasso? Ninguém. Mas eu sou o responsável, porque eu devia ter observado melhor. Talvez esse fracasso tenha acontecido porque você não se qualificou de forma adequada, né? Mas mesmo você não tendo se qualificado de forma adequada, não ter se preparado de forma adequada, o fato de você ter fracassado não significa que você não tenha o direito de tentar novamente. Eu gosto muito também de uma questão que a gente traz aqui dentro da Seichonoye, em especial, né, na educação da vida, que é a reeducação. Como que você vai superar a culpa por ter errado? Você se reeducar. Eu mesmo, né, como eu disse no início do podcast, meu nome é Luiz Antônio Gomes, muitas vezes eu fui para frente do espelho, não foi para me culpar, não foi para apontar o dedo na minha própria ferida. Muitas vezes eu fui para frente do espelho para olhar diante do espelho e dizer, Luiz, para com isso. Luiz, você não precisa disso. Luiz, você não merece isso, né? Então, uma dica bem legal aí para a gente superar essas questões de culpa, de erro, de medo, é nós nos reeducarmos, né? A gente contribui com a educação dos outros? Claro, claro que sim. E na nossa própria educação, né? Então, muitas vezes, a gente tem que se reeducar, estar aberto para a reeducação. Então, se você tentou fazer uma coisa e viu que daquele jeito não deu certo, não significa que você não possa tentar de novo. Só que, de preferência, não tente da mesma forma, porque daquela forma que você tentou na vez anterior, já ficou claro que não deu certo. Mude o quê? A estratégia. A estratégia de agir é que tem que ser alterada, né? Então, dessa maneira, a gente vai fazendo os ajustes necessários. E quando a gente fala aqui, né, de obstáculo, fracasso, na Seichonoye, um sinônimo muito legal para obstáculo é oportunidade. Então você vem caminhando, caminhando, caminhando e você descobre que errou, que não deu certo, né? Aquilo é um obstáculo? Não, aquilo é uma oportunidade para a gente acertar onde precisa ser acertado e ajustar. Vamos fazer a oração que está na Sutra em 30 capítulos para leitura diária. Na página 51, palavras para extinguir o temor. Eu não temo, pois sei que Deus é tudo, que nada existe além de Deus. Deus é bem, portanto, o mal não existe. Deus me protege, Ele me nutre, Ele me acolhe em seus braços, Ele me ama. Por isso, nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega à minha casa. Aonde eu vou, Deus zela por mim, enviando seus anjos para me proteger. Sou livre, pois despertei para a verdade. Sigo pelos caminhos da vida em companhia de Deus. Vejo somente o bem e a verdade. Deus é tudo. O dia todo ouço dentro de mim a vigorosa afirmação: jamais penso em doença ou carência. Penso exclusivamente na verdade, no amor e na vida. Tudo pertence a Deus, sou filho de Deus. E tudo que é do Pai é do Filho também. Somente a força de Deus é força verdadeira. Tudo que Deus possui pertence também a mim, porque recebo tudo de Deus. Sou completo. Agradeço a Deus Pai com toda a minha sinceridade. E assim, amigos, finalizando, né, esse podcast de hoje, errar é preciso? Não, não é preciso. Mas se você errou, se perdoe. Se perdoe, se dê o direito, né, de errar também, né? Bom, então, gostaríamos, né, de pedir aos queridos amigos que acompanham o podcast que avaliem o nosso podcast com 5 estrelas para que o programa apareça mais nas buscas. E vamos então contar aí com a participação de todos os senhores nas nossas redes sociais, nas nossas atividades presenciais dentro do ensinamento da Sei Chönoye. Deus abençoe cada um dos senhores, que sejam, né, infinitamente cada vez mais felizes. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.